Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, safra recorde.
Com uma colheita estimada em mais de 350 milhões de toneladas, resultado aponta uma alta de 16,3% sobre a temporada anterior.
Contribuíram para o crescimento as boas condições climáticas.
E também os incentivos do governo do Brasil para quem produz no campo, Pablo Mundi.
O governo federal lançou o maior plano safra da história. Mais de 516 bilhões de reais para financiar a agricultura e a pecuária em 2025 e 2026.
Vamos falar sobre os números, o impacto na vida do cidadão e na mesa do brasileiro.
Em conversa com a gente é Edgar Preto, presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
E ainda a Carteira Nacional Docente.
Sancionado o projeto que permite a criação do documento que oferece incentivos e descontos aos professores.
O presidente Lula destaca a importância da educação para o país.
Porque é através da educação que a gente vai criar o perfil, a cara e a soberania dessa nação.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Bru.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.mc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A safra de grãos do ciclo 2024-25 é estimada em 350 milhões e 200 mil toneladas, o que significa um novo recorde na série histórica.
O volume representa uma alta de 16,3% sobre a temporada anterior e representa um aumento de mais de 49 milhões de toneladas.
O crescimento é atribuído à expansão na área cultivada e também às condições climáticas favoráveis.
O levantamento foi divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
E para entender o que representa esse volume recorde para a produção de alimentos e para a economia do país, a gente conversa com o presidente da Conab, Edgar Preto. Boa noite, presidente.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Luciana. Um prazer estar com vocês outra vez.
Presidente, o volume obtido na colheita de grãos no atual ciclo representa uma alta de 16,3%, como a gente já comentou, sobre a temporada anterior. Na prática, é mais comida na mesa dos brasileiros?
Exatamente, Nazi. Essa é a nossa expectativa. Quanto mais produto sendo ofertado no mercado, é a possibilidade dos nossos consumidores ao entrar nos supermercados também ter um produto com preço justo. Vocês viram que o último levantamento que foi feito sobre a inflação, nós tivemos deflação. E a questão principal é o preço dos produtos. Vocês sabem que a Conab agora fez uma parceria com o Diese, que acompanhava o valor da cesta básica em 17 capitais, agora estamos acompanhando em 27 capitais. E o levantamento da semana passada feito é que das 27, em 24 capitais baixou o preço do alimento para os consumidores. É claro, a gente tem que estar sempre com um olhar muito atencioso para o homem e a mulher do campo, para que eles tenham dignidade, tenham renda, possam viver felizes, continuar produzindo em abundância para a gente colocar na mesa dos brasileiros produto bom, produto saudável, com sabor da colônia e com preço justo.
O senhor falou de duas pesquisas que mostraram a queda no preço dos alimentos, né? A Conab, ela também colabora na execução de programas públicos, como o de aquisição de alimentos. E a gente pode falar, então, que quanto maior essa produção, maior é a contribuição social da companhia?
Exatamente, Luciana. O principal programa que a Conab operacionaliza é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que, aliás, tinha sido findado no governo passado. Nós realizamos uma chamada pública e todas as cooperativas e associações da agricultura familiar ofertam para a Conab o que eles têm para vender. E nós botamos uma regra, se não tiver 50% de participação das mulheres em cada um desses projetos ofertados, o sistema da Conab nem analisa. E para nossa surpresa, hoje 80% da comida ofertada no PA são de mulheres trabalhadoras rurais. Se tu vai numa cozinha solidária, quem está fazendo alimentação são as mulheres. Quando a ONU anunciou, o Brasil está fora do mapa da fome, está descrito. Um dos principais instrumentos do governo federal foi a Conab através dos seus programas, em especial o programa de aquisição de alimentos. Como tu sabes, a Conab voltou a fazer estoques públicos, que também é uma segurança alimentar para a população. Estamos aproveitando essa super safra, estamos comprando produto com preço melhor para os produtores, fizemos estoque e no momento que o preço subir em alguma região do país, alguns estados, a Conab coloca esse produto no mercado e regula preços agora para os consumidores. E assim nós vamos assegurando a segurança alimentar e nutricional para a população.
Agora, presidente, vamos falar um pouco aí dos produtos que foram cultivados. Quais foram os destaques aí nessa produção?
Principalmente, o carro-chefe continua sendo a soja. Quase 50% da nossa produção agrícola é da soja. O segundo produto é o milho. Aliás, é os dois recordes, né? Além da super safra, que é a maior da história do país, nós temos a maior safra de soja, 171,47 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 13,3% acima da safra do ano passado, e o milho também é um novo recorde, 139 milhões de toneladas, que é um extraordinário aumento de 20,9% comparado com a safra do ano passado. Outro recorde é na produção de algodão, mas as notícias boas não são essas. Nós aumentamos depois de 13 anos, que só diminuía a lavoura plantada com arroz e feijão, por exemplo. Nós tivemos agora um aumento e estamos tendo uma das maiores safras de arroz da nossa história. Mais de 12 milhões de toneladas de arroz, uma grande safra de feijão que vai garantir que esses dois produtos que são base da alimentação da população brasileira não vai faltar e nós vamos garantir que estará com preço justo para os consumidores.
Aumentou a área plantada, como a gente tinha comentado, né, presidente? Principalmente para arroz e para o feijão.
Aumentou a área plantada muito. A área plantada do arroz é mais de 20%, é o aumento da área cultivada. Tivemos um clima muito bom, um clima favorável. Como vocês sabem, com a volta do presidente Lula, voltou o plano safra da agricultura familiar e tem juros subsidiados. Quem optar em fazer um financiamento para produzir arroz e feijão, o juro é 3% ao ano. E se produzir de uma forma agroecológica, sem aditivos químicos, o juro é 2% ao ano. E esse resultado veio que quase que automático. O agricultor, antes de botar semente na terra, faz os cálculos, se é viável economicamente, ele planta. E produzir comida para o nosso mercado interno passou a ser um bom negócio também para o campo agrícola brasileiro.
Presidente, o senhor já falou um pouco aí sobre a formação de estoques públicos, né, que foi retomada em 2023. Vamos explicar para o nosso ouvinte como é que funciona isso, como é que a Conab trabalha com isso para que os preços dos produtos fiquem mais baratos.
Vamos aos exemplos, Nasce. No 2023, primeira compra para fazer estoques públicos, voltar aos estoques públicos, porque estavam no governo passado completamente esvaziados. Foi fechado 27 unidades armazenadoras, nós estamos recuperando todas elas. Compramos milho. Para teres uma ideia, aqui na região do Centro-Oeste, a saca de milho estava o preço mínimo, que é o custo de produção, R$ 44,00. Como deu em 2023 também uma grande safra de milho, o preço caiu para os produtores, estava o mercado pagando R$ 33,00. E nós compramos quase 200 mil toneladas de milho, pagamos os R$ 44,00 acima do que o mercado estava pagando, fizemos estoque. No início de 24 deu a seca nos estados do Nordeste, o milho lá foi para R$ 100 a saca e nós transportamos o milho do Centro-Oeste para o Nordeste e vendemos lá por R$ 60. Além da gente vender num preço mais barato para os compradores, para os criadores, nós ainda regulamos o mercado. Imagina você, se uma agropecuária está vendendo o milho a R$ 100, chega a Conab, governo federal, e vende por 60, obviamente que a gente faz um equilíbrio dos preços. Fazia 11 anos que não tinha estoque de arroz nos armazéns da Conab, agora tem estoque. Fazia 14 que não tinha estoque de trigo, agora nós temos trigo. Ou seja, se o preço subir em algum estado do Brasil, nesses produtos que nós temos em estoque, nós botamos esse produto no mercado e nós garantimos preço justo para os consumidores, garantindo a mão amiga do governo para quem está no campo produzindo.
Cada vez preços menores dos nossos alimentos, né? Com essa safra, com estoques, com essas ações todas que a Conab vem tomando.
Exatamente, o Brasil saiu do mapa da fome, estamos tendo deflação. Como eu falei, em 24 das 27 capitais o preço baixou e nós vamos continuar trabalhando, garantindo políticas públicas, garantindo o apoio do governo federal para quem planta, ter mais fartura de alimento e garantir preço justo para quem consome.
Certo, nós conversamos com o presidente da Conab, Edgar Preto. Presidente, obrigado pela participação aqui na Voz.
Muito obrigado.
E a previsão da safra recorde reflete as políticas que foram adotadas pelo governo para aumentar a oferta de alimentos no país e baratear os preços dos alimentos.
Além de mais recursos para o campo, o governo tem investido na infraestrutura para levar o alimento até a mesa dos brasileiros.
Quem tem mais informações para a gente é o repórter Pablo Mundim.
Aos olhos do mundo, o Brasil se consolida como potência na produção de alimentos. O agronegócio segue batendo recordes. A safra 2024-2025 deve ultrapassar 350 milhões de toneladas, será a maior produção da história. Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, os resultados refletem uma estratégia política de longo prazo.
Há uma estabilidade de preço interno, garantimos um controle inflacionário, a inflação abaixou dos alimentos, exportando cada vez mais, recorde na balança comercial, oportunidade de crescimento econômico.
Recordes não apenas na produção, mas também no incentivo. O governo federal lançou o maior plano safra da história, mais de 516 bilhões de reais para financiar a agricultura e a pecuária em 2025 e 2026. São 8 bilhões a mais que na safra anterior. Para o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, um conjunto de ações e políticas públicas garantiram um desempenho histórico do setor.
Os três últimos anos foram recordes no Plano Safra, 2023, 2024 e 2025, com subsídios recorde de exportação.
Para que essa produção chegue aos portos e também à mesa dos brasileiros, logística e infraestrutura são fundamentais. Estradas, ferrovias e portos recebem investimentos que aceleram o avanço do país. Um dos exemplos é a Rota Agro, corredor logístico que conecta Goiás e Mato Grosso. O trecho de 490 quilômetros entre Rio Verde e Rondonópolis acaba de ser concedido à iniciativa privada e deve receber mais de 7 bilhões de reais em investimentos, além de gerar 64 mil empregos diretos e indiretos. As obras incluem duplicações, faixas adicionais, passarelas, passagens de fauna e pontos de descanso para caminhoneiros. Melhorias que devem transformar a rotina de milhões de trabalhadores que movimentam toneladas de alimentos pelas estradas, como destacou o caminhoneiro Gildério dos Anjos Silva.
A questão da infraestrutura na estrada é o essencial para a gente, né? Para o transporte do grão, para fazer a viagem com mais segurança. Então essa questão aí para a gente é bem viável, né?
Desde 2023, o governo federal já destinou mais de 38 bilhões de reais em infraestrutura de transportes. Reportagem Pablo Mundim.
Brasil e Alemanha reafirmaram o compromisso com a democracia e o multilateralismo.
O presidente Lula e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, conversaram por telefone sobre o relacionamento bilateral em áreas como comércio, mudança do clima e transição energética.
Lula confirmou a participação do Brasil como país homenageado na Feira Industrial de Hanover de 2026 e destacou que 160 empresas brasileiras vão participar do evento.
O chanceler alemão reiterou o apoio ao acordo Mercosul-União Europeia, que deve ser apreciado pelo Conselho Europeu.
Foi sancionada agora há pouco pelo presidente Lula a lei que autoriza a criação da Carteira Nacional Docente com validade em todo o país.
O novo documento vai dar aos professores da rede pública e privada descontos em diárias de hotéis e eventos culturais, como cinema, teatro e shows.
A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de valorização e qualificação do magistério e incentivo à docência no país.
A repórter Thaís Antônio acompanhou a cerimônia no Palácio do Planalto e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Nádia. Boa noite, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. A Carteira Nacional Docente do Brasil será emitida a partir de 15 de outubro, Dia dos Professores. O novo documento vai garantir que os docentes tenham descontos em eventos culturais, como cinema, teatro e shows. É uma forma de reconhecimento à classe, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.
Nós vamos garantir que todo professor que esteja tenha vínculo a alguma instituição, seja ele do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, do Instituto Federal, ele vai ter a garantia dessa carteira de identidade nacional docente por lei a partir da sanção hoje do presidente. É uma forma de reconhecer, porque todas nós passamos pelo professor, todas as profissões passam pelo professor, e é importante reconhecer a importância desse profissional para um país do nosso tamanho.
Os professores também vão ter 15% de desconto em diárias de hotéis cadastrados junto à Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, de acordo com o ministro Camilo Santana. O Ministério da Educação também firmou parceria com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para que os professores tenham anuidade gratuita nos cartões de crédito dos bancos. Além disso, foi lançado um edital voltado para empresas que valorizam os professores no país. Durante a cerimônia da sanção, o presidente Lula destacou a importância da educação para a soberania nacional.
É isso que a gente tem que fazer na educação brasileira. A educação tem que ser definitivamente a coisa mais importante que um chefe de Estado precisa dedicar ao seu povo. Porque é através da educação que a gente vai criar o perfil, a cara e a soberania dessa nação.
Para obter a carteira, os docentes devem se cadastrar na página do programa Mais Professores para o Brasil, dentro do site www.gov.br/mec. Luciana Nazi.
Thaís Antônio, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E está aberto o prazo para empresas que queiram oferecer benefícios aos docentes no âmbito do programa Mais Professores pelo Brasil.
As inscrições vão até domingo.
Em mais um passo importante para a valorização e reconhecimento aos professores, o MEC lançou edital para selecionar empresas interessadas em serem parceiras dos docentes pelo Brasil, concedendo descontos exclusivos de, no mínimo, 10% sobre o preço praticado ao público em geral. O prazo de inscrição vai até 14 de setembro no portal do MEC, pela página Mais Professores para o Brasil. O objetivo é que as empresas ofereçam vantagens e descontos aos professores em serviços como alimentação, cultura, educação, moradia, saúde, transporte e turismo. Os estabelecimentos participantes receberão em troca o selo Empresa Parceira dos Professores. Para utilizar o benefício, o professor deverá comprovar o cargo. Apresentando a Carteira Nacional Docente no Brasil, podem participar empresas com abrangência nacional ou regional, desde que atendam às condições previstas no edital. Reportagem, Carlos Girão.
E professores da educação básica que atuam nas escolas públicas podem se candidatar a uma vaga na pós-graduação.
Estão disponíveis 7.800 vagas.
Já foram publicados os editais para os cursos de mestrado nas áreas de Biologia, Física, Matemática, Química, Sociologia, Filosofia, Artes, Letras e Educação Inclusiva.
E os historiadores podem concorrer a vagas de doutorado.
A iniciativa faz parte do PROEB, um programa do Ministério da Educação para a formação continuada de professores.
Uma rede nacional de universidades públicas oferece esses cursos em mais de 300 instituições de ensino superior nas 5 regiões do país.
Todos os editais estão disponíveis no site do MEC, no endereço gov.br/mec.
De janeiro a julho desse ano, mais de 75 mil jovens ingressaram no mercado de trabalho por meio da aprendizagem.
Com isso, o país registrou o maior número já registrado de aprendizes, 674 mil jovens.
O programa é destinado a jovens de 14 a 24 anos matriculados em cursos de qualificação. Além do salário, garante direitos como FGTS, 13º, férias e jornada reduzida para conciliar estudo e trabalho. O Brasil registrou em julho o maior número de aprendizes da história, 674 mil jovens ativos em contratos de aprendizagem. Só no mês foram assinados 6.099 novos vínculos, aumento de mais de 1.000% em relação a 2024. De janeiro a julho, 75.950 jovens ingressaram no mercado de trabalho pelo programa. O setor de serviços liderou as contratações, seguido por indústria, agropecuária e construção civil. O comércio foi o único segmento com saldo negativo. Empresas de médio e grande porte são obrigadas por lei a reservar entre 5% a 15% de suas vagas para aprendizes. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E você que está ouvindo a gente agora, nesse momento, você sabia que você pode ouvir essa entrevista que a gente realizou com o presidente da Conab e também todas as nossas reportagens novamente?
E até acompanhar nosso programa ao vivo e conferir as principais políticas públicas e serviços do governo federal.
Além de sintonizar no rádio, você também pode ouvir onde e quando quiser no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida.
Vai lá e aproveite para deixar seu comentário ou sugestão.
Quem quiser, pode também acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo no canal Gov do YouTube.
Teve início nessa semana mais uma operação de desintrusão em terra indígena para a proteção do meio ambiente e dos povos originários que vivem lá.
Desta vez, a ação ocorre na terra indígena Uruewawau, em Rondônia.
Uma das principais ações é a realização de um levantamento das irregularidades dentro do território, como explica o coordenador-geral da operação, Newton Tubino.
O objetivo principal da operação é devolver esse território pleno para as comunidades indígenas. Então, durante esse processo da operação, vai fazer levantamento de ilegalidades que tem dentro do território, retirada de madeira, atividade de garimpo, ver o que tem dentro do território e cessar essas irregularidades para, no final da operação, a gente devolver o território para os povos indígenas.
Mais de 500 indígenas de diferentes etnias habitam o local, além de povos indígenas isolados.
Para garantir que a operação seja realizada de forma pacífica, serão realizadas ações de comunicação e diálogo com as comunidades locais.
Foi o que destacou Marcos Kangang, secretário nacional de Direitos Territoriais do Ministério dos Povos Indígenas.
Vamos, a partir de agora, dar início às operações em diálogo com as lideranças indígenas, com as organizações, para que a operação ocorra da maneira mais tranquila possível, garantindo assim o usufruto exclusivo do território para os povos indígenas e garantindo a proteção territorial.
Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, essa é a nona operação de desintrusão desde 2023 e mobiliza mais de 20 órgãos federais.
Agilizar a análise do salário maternidade rural.
Tudo isso por meio de forma digital, pela plataforma Pacífica.
A ferramenta vai ajudar mulheres do campo e de comunidades tradicionais na concessão de direitos, sem precisar entrar na justiça.
A Advocacia-Geral da União lançou a Pacifica, uma plataforma digital que vai permitir resolver conflitos individuais de grande volume e baixa complexidade que envolvem órgãos do governo federal, sem precisar acionar a justiça. E essa ferramenta começa a operar atendendo mulheres do campo e de comunidades tradicionais, como trabalhadoras rurais, pescadoras artesanais, indígenas e quilombolas, que tiveram o pedido de salário maternidade negado pelo INSS. Esse pedido vai passar por nova análise. A expectativa é que, por meio do Pacifica, haja uma resposta em até 30 dias úteis e, nos casos de acordo, que o benefício seja implantado em até 45 dias, bem menos que o tempo médio de um processo judicial de salário e maternidade, que costuma terminar após 1 ou 2 anos. O projeto piloto da comunidade quilombola Pitanga dos Palmares, no município de Simões Filho, na Bahia, mostrou que a iniciativa pode sim fazer muita diferença, como no caso de Tayane Gonçalves.
Em menos de 20 dias eu tive o meu resultado positivo e agora estou aguardando o momento de receber o meu dinheiro.
Outra moradora da comunidade, Geisa Conceição da Silva, também conseguiu o salário maternidade por meio da nova plataforma.
A gente já mora em um lugar que é desfavorecido, com poucos acessos, e esse dinheiro vai me ajudar muito, né? Para algumas conquistas pessoal, né? Para mim, para meus filhos, minha família.
A Pacifica é estruturada numa parceria importante entre a Advocacia-Geral da União, Defensoria Pública da União e o INSS. A análise dos pedidos será feita de forma rápida, com uso de inteligência artificial e cruzamento de dados do governo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, explicou que a ideia não é apenas reduzir conflitos, mas também aproximar o poder público do cidadão.
A simplificação também ela é necessária. Essas sementes que nós plantamos para aquela mãe que vai receber o seu benefício a tempo e a modo devido e oferecer algum grau de dignidade para o seu filho vai fazer a diferença.
Detalhe importante, os pedidos de solução de conflito por meio do Pacifica devem ser encaminhados para a Defensoria Pública da União, a DPU. O início da operação dessa plataforma vai abranger pedidos de salário maternidade rural de seguradas residentes dos estados do Acre, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e também do Distrito Federal. Reportagem Raquel Miura.
A campanha de vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos foi prorrogada até dezembro deste ano.
A meta é alcançar cerca de 7 milhões de jovens que não foram imunizados na idade recomendada, entre 9 e 14 anos.
É a primeira vez que essa faixa etária passa a receber a vacina pelo Sistema Único de Saúde de forma totalmente gratuita.
A imunização está disponível em diferentes locais: unidades básicas de saúde, escolas, universidades, ginásios esportivos e shoppings.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida norma do Tribunal Superior Eleitoral que permite desconto do fundo partidário por sanções a diretórios regionais.
Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça conclui que Defensoria Pública não pode propor ação de improbidade.
Primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que pedreiro será indenizado por não ter sido contratado após fazer exames admissionais.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal validou uma norma do Tribunal Superior Eleitoral que permite o desconto do fundo partidário por sanções a diretórios regionais.
Para o plenário, a resolução não trata de responsabilidade solidária, mas impõe obrigações gerenciais ao Diretório Nacional. Neto Costa.
O Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a validade de uma resolução do TSE que autoriza o desconto de valores do fundo partidário do Diretório Nacional de Partidos para cobrir sanções aplicadas a diretórios estaduais ou municipais. A decisão foi tomada na análise da ADI 7415, proposta pelo Partido Verde. Segundo o relator, ministro André Mendonça, a norma não fere a autonomia partidária, nem cria responsabilidade solidária, apenas facilita o controle das penalidades.
A Defensoria Pública não pode propor ação de improbidade administrativa.
Essa conclusão é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar a apelação, a primeira turma do STJ rejeitou o recurso especial interposto pela Defensoria Pública em ação que apura a suposta prática de tortura dentro de um presídio, coordenada por servidores da administração penitenciária estadual. Para o ministro Gurgel de Faria, cujo voto prevaleceu no julgamento, a lei que passou a admitir que a Defensoria seja autora de ações civis públicas em geral, não estendeu essa possibilidade às ações de improbidade, que são um tipo específico de ação civil pública.
Pedreiro será indenizado por não ter sido contratado após fazer exames admissionais, após apresentar mensagens que provaram as tratativas para a contratação.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que houve quebra de boa-fé na fase pré-contratual. Anderson Conrado.
A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que um pedreiro tem o direito à reparação por ter sido frustrada sua expectativa de contratação pela Rio Sul Construções. A decisão segue o entendimento do TST de que deve haver respeito à boa-fé também na fase pré-contratual. O valor da condenação será definido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve por unanimidade, na sessão desta quinta-feira, dia 11, a multa de R$8 mil ao prefeito eleito de Imperatriz, Rio do Amaral.
A multa foi aplicada por propaganda irregular nas eleições municipais de 2024. Estevão Furtado.
O candidato foi responsabilizado pelo derrame de santinhos perto de 6 locais de votação no dia do pleito. O relator do caso, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a prática beneficiou diretamente o candidato e rejeitou o pedido de cancelamento ou redução da penalidade.
Justiça Federal atende pedido do Ministério Público Federal e determina a aplicação do Enem 2025 no arquipélago de Bailique, no estado do Amapá.
Desde 2020, estudantes enfrentam até 16 horas de deslocamento fluvial para realizar provas em Macapá. Vanessa Pereira.
A decisão liminar foi publicada nesta semana e determina que os réus INEP e SEBRASP, a banca organizadora do Enem, apresentem em até 20 dias um novo plano de execução com cronograma e medidas concretas para que as avaliações sejam aplicadas no arquipélago. Além disso, determina também que o governo estadual garanta apoio logístico para a realização do Enem 2025 em uma das escolas da região. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que facilita acesso de agricultor familiar a benefício em caso de perda de safra. Senadores propõem crime para a presença de menores em shows com nudez ou drogas. CPMI do INSS, ex-ministro da Previdência, diz que só soube de fraudes após a operação da Polícia Federal. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que criminaliza a presença de menores de 14 anos em eventos culturais ou artísticos com nudez. A pena prevista é de até 4 anos de reclusão. A proposta também proíbe a participação de menores em espetáculos que façam apologia às drogas ou incentivem a prática de crimes. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, torna crime a submissão de menores de 14 anos a evento cultural ou artístico que contenha nudez ou simule atos de lascívia ou sexo explícito, independentemente de autorização dos pais ou dos responsáveis. A relatora da proposta, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ampliou o rol das proibições para eventos que tenham apologia ao uso de drogas e incitação ao crime. Para Damaris, não se trata de censura.
Mesmo que alguns não concordem, tem pessoas que vão dizer: esse projeto aqui vai impor uma censura às manifestações artísticas culturais. Não. Entre a liberdade da manifestação artística cultural, o direito, e o direito da criança, nós temos conflito aqui de dois direitos. Prevalece o direito à proteção da infância. Então, aqui é só uma questão de hierarquia de direitos. O direito à vida, o direito à proteção da criança, ele tem que prevalecer. É isso que o projeto traz.
De acordo com a proposta, a pena para quem descumprir a medida seria de 2 a 4 anos de reclusão. O projeto segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
E mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar terão direito à justiça gratuita em todos os processos contra o agressor, independentemente da renda. É o que determina um projeto também aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Inicialmente, a proposta previa que o benefício valesse apenas do pedido da medida protetiva até 2 anos após a sua revogação. Mas a relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, ampliou o alcance. Agora, a gratuidade deve ser garantida em qualquer tempo e para todas as faixas de renda. O projeto segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Pesquisas científicas para o desenvolvimento de vacinas contra o câncer avançam em vários países e o assunto também repercute no Congresso Nacional. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado tem na pauta o projeto que cria um marco regulatório para assegurar a oferta pelo SUS dos imunizantes e de outras terapias oncológicas avançadas. A repórter Marcela Diniz traz os detalhes.
O marco regulatório da vacina contra o câncer e dos medicamentos e produtos de terapia avançada oncológicos no Brasil busca fomentar a pesquisa, o desenvolvimento, a produção e a distribuição de imunizantes, fármacos e terapias de ponta para o tratamento do câncer. A proposta autoriza a criação do Fundo Nacional de Pesquisa e Inovação em Oncologia, com recursos públicos e privados para financiar esses estudos, e assegura o acesso gratuito aos avanços no Sistema Único de Saúde. Em maio, representantes da Rússia, Reino Unido, China e Austrália citaram no plenário do Senado os resultados positivos das pesquisas científicas sobre vacinas contra o câncer. Para a senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, autora do marco regulatório, o Brasil precisa aproveitar o momento para criar uma lei que impulsione a pesquisa nacional e as parcerias multilaterais.
E o país que está mais avançado é a Rússia. E os resultados são muito positivos. Há uma diminuição do número de metástases com essa vacina. E aqui nós incluímos também nesse projeto as imunoterapias, medicamentos que vem fazendo a diferença já.
O relatório do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, já está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Sociais. Se não houver pedido para votação no plenário, o marco regulatório da vacina contra o câncer poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
Agricultores familiares atingidos por estiagem ou excesso de chuvas poderão ter acesso facilitado ao Garantia Safra. É o que sugere um projeto da Câmara aprovado pela Comissão de Agricultura. As informações com a repórter Raíssa Abreu.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou um projeto da Câmara que facilita o acesso do agricultor familiar afetado por estiagem ou excesso de chuvas ao benefício Garantia Safra. O Fundo de Garantia Safra é uma iniciativa vinculada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, do governo federal. A proposta aprovada reduz de 50% para 40% da safra o tamanho da perda mínima para que o produtor possa fazer jus ao benefício. De acordo com a relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o objetivo da iniciativa é garantir a manutenção de uma renda mínima para os agricultores nos municípios que dependem da agricultura familiar e que costumam enfrentar esses fenômenos climáticos extremos.
Essa é uma das reivindicações, entre tantos agricultores, da agricultura familiar, sobretudo também prefeitos, sobre essa comprovação dessa perda, diminuindo aí de 50% para 40%, vai facilitar muito para que eles possam realmente acessar ao Garantia Safra.
O projeto agora será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos adiou a votação das medidas para reduzir o impacto do tarifaço americano sobre produtos brasileiros. Parte dos senadores considera que o projeto precisa ser melhor debatido, inclusive em audiência pública. Repórter Marcela Cunha.
A proposta do líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, permite que os gastos da União para socorrer os exportadores mais afetados pelo tarifaço fiquem de fora dos limites do arcabouço fiscal. O texto também amplia a participação da União em fundos garantidores de crédito e aumenta os percentuais de devolução de tributos pelo Reintegra. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, rejeitou 18 sugestões de mudanças ao projeto, reforçando que as medidas são temporárias.
Sempre lembrando, nós estamos tratando de uma matéria que visa emergencialmente atender às demandas apresentadas pelos setores afetados. Isso aqui é uma iniciativa emergencial.
Mas o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, quer discutir mais o projeto antes da votação.
Nós temos que discutir numa audiência pública para nós chegarmos a um denominador e ver aquilo que nós podemos fazer para ajudar o nosso exportador.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, informou que vai avaliar se marca ou não uma audiência pública antes da sua votação.
Ex-ministro do Trabalho e da Previdência e ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira, afirmou na CPMI do INSS que só soube das fraudes dos descontos associativos a partir de 2023 com as investigações da Polícia Federal. Oliveira ocupou os cargos durante o governo de Jair Bolsonaro. A comissão ainda aprovou quase 400 requerimentos com pedidos de informação e quebras de sigilo. Os detalhes com Rodrigo Rezende.
José Carlos Oliveira, ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência no final do governo de Jair Bolsonaro, depôs a CPI do INSS e ressaltou sua trajetória como servidor público da instituição desde 1985. Oliveira afirmou que as fraudes não foram cometidas no Instituto, mas por entidades externas. O ex-ministro ainda afirmou que em sua gestão não houve comércio de dados de aposentados. Em resposta ao relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, Oliveira afirmou que soube das fraudes nos descontos associativos com as investigações da Polícia Federal.
O senhor está dizendo aqui que tomou conhecimento de irregularidades com a deflagração da operação sem desconto, não é isso?
Sim. Alfredo Gaspar ainda questionou as fiscalizações dos acordos das associações com o INSS. Oliveira, que já ocupou a Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, afirmou que o INSS não tem capacidade de pessoal e técnica para esse tipo de ação.
Foi a sua diretoria, independente se antes ou depois que o senhor assumiu, que ficou com a obrigação de fiscalizar e firmar CTs?
Sim. Pronto. Porém, o INSS, ele não tem condição absolutamente nenhuma de fiscalizar a CT.
O ex-ministro afirmou que a assinatura das ACTs, que são os acordos das associações com o INSS que possibilitam os descontos nos salários, obedecem a uma cadeia de análise na qual o ministro é apenas o último a dar o aval. Oliveira ainda explicou aos congressistas que a alteração em seu nome foi por ter se convertido ao islamismo. Anteriormente, era conhecido por José Carlos Oliveira. E agora, agora, como Ahmed Mohamed Oliveira Andrade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara cria política de combate à perda e ao desperdício de alimentos.
Plenário autoriza a Caixa Econômica a criar fundação de direito privado.
Brasil integra rede de parlamentares junto ao FMI e ao Banco Mundial.
Comissão eleva pena para furto de medicamentos de alto custo do SUS.
Boa noite. Avança na Câmara o projeto que aumenta a punição para furto de medicamento de alto custo do Sistema Único de Saúde. O repórter Murilo Souza acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera o Código Penal para aumentar as penas dos crimes de furto e peculato quando envolvem medicamentos de alto custo da rede pública de saúde. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, sugeriu modificações ao projeto do deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo. O texto original pretendia incluir no Código Penal, como novo crime, o comércio ilegal de medicamentos de alto custo retirados da rede pública de saúde. O relator, no entanto, optou por alterar a lei, prevendo aumento de pena para crimes já existentes envolvendo esses medicamentos.
É um projeto de autoria do deputado Kim Kataguiri, que busca tipificar a subtração de medicamentos de alto custo da rede pública de saúde. Não há hoje esta previsão normativa e, por ausência expressa, este que é um crime que vem sendo cometido e vem trazendo diversos prejuízos para a população, é necessário que aprovemos. Não há qualquer óbice do ponto de vista da constitucionalidade formal ou material do projeto e, nesses termos, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto 696 de 2024.
O projeto aprovado define o furto de medicamentos caros da rede pública como furto qualificado, com pena de 4 a 10 anos de reclusão, e passa a prever agravante para o crime de peculato, que é o furto cometido por funcionário público, envolvendo medicamento de alto custo de hospital ou posto de distribuição, o que eleva a pena em até a metade. O texto que aumenta as penas dos crimes de furto e peculato quando envolverem medicamentos de alto custo na rede pública de saúde segue para análise do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Saúde.
Acácio Favacho, do MDB do Amapá, quer incluir 9 antidepressivos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS. O projeto do deputado também cria o Programa Nacional de Acompanhamento Psicofarmacológico para garantir acesso a tratamentos mais adequados.
Acácio Favacho observa que a ampliação da lista vai permitir a indicação do medicamento de acordo com necessidades individuais, reduzindo o risco de efeitos colaterais e a morbidade associada a transtornos mentais.
Projeto de Juarez Costa, do MDB de Mato Grosso, visa ampliar o prazo de validade de receitas médicas para doenças crônicas. A proposta garante que medicamentos de uso contínuo sejam retirados com receitas válidas por até um ano.
Juarez Costa observa que a medida reduz a burocracia, evita consultas desnecessárias e facilita o acesso ao tratamento. No entanto, os remédios controlados continuam seguindo as regras das autoridades de saúde e sanitárias.
Educação.
Bruno Ganem, do Podemos, de São Paulo, propõe a criação de uma política nacional de acompanhamento para estudantes com necessidades educativas especiais em todos os níveis e redes de ensino. A medida abrange desde deficiências e transtornos até fatores sociais e emocionais que afetam a aprendizagem.
De acordo com o deputado, a proposta amplia a inclusão escolar para ir além dos transtornos do neurodesenvolvimento e adota uma abordagem mais integrada. Bruno Ganem explica que o objetivo é garantir educação de qualidade com apoio pedagógico e terapêutico, respeitando a diversidade.
Esporte.
Douglas Viegas, do União de São Paulo, sugere ao Ministério do Esporte que aumente o valor base mensal pago pelo programa Bolsa Atleta. O parlamentar argumenta que o benefício assegura condições dignas de treino, competição e permanência no esporte.
Douglas Viegas defende o reajuste em todas as categorias, desde a base, que passaria de R$ 370 para R$ 500, até a categoria pódio, que poderia chegar a R$ 25 mil. Reais. Para o deputado, é preciso investir no esporte, que representa um motor de desenvolvimento e inspiração para a juventude.
Justiça.
Os deputados aprovaram um projeto que prevê a possibilidade de demissão de membros dos Conselhos dos Direitos da Criança.
Saiba mais sobre a proposta, que agora será analisada pelo Senado, na reportagem de Catarina Lins.
Membros dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente poderão perder o cargo caso descumpram os deveres da função. É o que estabelece o projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que também define os deveres e possível punição dos membros dos Conselhos dos Direitos da Criança para incentivar a participação efetiva na garantia dos direitos já previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Os conselhos, órgãos integrados por representantes da sociedade civil e do governo, devem avaliar e fiscalizar as políticas públicas para crianças e adolescentes. Para supervisionar a participação dos membros dos conselhos, a proposta também define que todos os conselhos que observam os direitos das crianças e adolescentes devem publicar semestralmente um relatório de atividades, políticas públicas trabalhadas e utilização dos recursos dos fundos que administram. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora da proposta, ressalta a importância do projeto e da atuação dos conselhos para assistência social.
Na verdade, nós queremos que os conselhos que cuidam e que zelam pelos recursos e pelas políticas públicas para crianças e adolescentes sejam efetivos. E para que eles sejam efetivos, seus membros têm que estar sempre. Deputado Patrus Ananias sabe como eu que para qualquer gestor que cuida de assistência social precisa muito hoje dos conselhos. E para isso, o projeto é muito simples. Só diz que efetivamente o conselheiro que, de alguma maneira, não cumprir com suas obrigações, pode ser substituído.
O projeto que define deveres dos membros de conselhos dos direitos das crianças foi aprovado por todas as comissões e segue para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Segurança Pública.
Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, apresentou o projeto que obriga síndicos e administradores de condomínios a comunicarem à polícia casos ou indícios de violência doméstica contra mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência.
Adolfo Viana argumenta que a medida busca reforçar a rede de proteção e coibir agressões em condomínios e hotéis. Em caso de descumprimento, o condomínio pode ser multado e os recursos serão destinados a programas de apoio às vítimas.
Alan Garcês, do PP do Maranhão, defende projeto de sua autoria que criminaliza o incesto no Brasil. Para o congressista, é inaceitável não considerar crime casos de abusos sexuais praticados por quem tem parentesco consanguíneo.
Ao citar o antropólogo francês Lévi-Strauss, que disse que o incesto é socialmente absurdo antes de ser moralmente condenável, Alan Garcês reforça o argumento de que a prática é reprovável e deve ser punida com pena de até 5 anos de reclusão.
Relações Exteriores.
O Brasil passou a integrar a rede global de parlamentares junto ao FMI e ao Banco Mundial.
Os deputados acreditam que a parceria vai gerar investimentos e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico no país, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
Em cerimônia na Câmara dos Deputados, foi instalado o capítulo Brasil da Rede Parlamentar do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Trata-se de uma plataforma global que conecta os parlamentares a dados, especialistas e fóruns internacionais com influência nas políticas e nos investimentos das duas instituições financeiras multilaterais. As articulações da rede no Brasil serão comandadas pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, com foco em cooperação interparlamentar e diálogo.
Um momento especial para integrar mais o legislativo com esse movimento que é feito no mundo inteiro. Eles estão com muitos investimentos
no agro, na indústria, na energia limpa. 40% de tudo que eles investem aqui no Brasil vai para a infraestrutura. Os parlamentares vão trazer demandas. A gente vai ter mais gente para fazer estudos de viabilidade e vai fazer essa intermediação. E o que é mais importante é que a gente está tratando esse assunto de forma suprapartidária.
Zé Neto é titular das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação da Câmara, além de integrar várias frentes parlamentares ligadas a setores que são alvo dos financiamentos do Banco Mundial e do FMI. Nessa articulação, o deputado pretende manter interlocução permanente com os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, participou da cerimônia e destacou perspectivas de novos investimentos que tragam renda para a população e desenvolvimento socioeconômico para o país.
A importância que se deu desse evento de estreitar essa relação do parlamento com o FMI, com os bancos internacionais, a busca permanente de soluções que vão além das ideologias e das questões partidárias, mas que vão em cima do desenvolvimento comercial, econômico, humano de todos os brasileiros.
A inauguração do capítulo Brasil da rede parlamentar contou com as presenças da diretora regional do Banco Mundial, Cecília Fruman, e do diretor de Corporação Financeira Internacional, Manuel Reyes Retana. O Banco Mundial e o FMI foram criados em 1944 com as missões de financiar a reconstrução dos países após a Segunda Guerra Mundial e de garantir estabilidade do sistema monetário internacional. Posteriormente, ganharam atribuições de auxiliar financeiramente o desenvolvimento, sobretudo dos países mais pobres. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Os deputados aprovaram a criação de uma política nacional de combate ao desperdício de alimentos, com incentivos e regras para doações. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes sobre a proposta que segue agora para a sanção presidencial.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria uma política nacional de combate à perda e ao desperdício de alimentos, com regras para doação de alimentos, mesmo os que possuem má aparência, desde que mantenham suas propriedades nutricionais e estejam dentro do que prevêem as normas de segurança sanitária. A proposta também prevê incentivos fiscais para indústrias que produzam máquinas e equipamentos que reduzam as perdas durante o processamento de alimentos. Também terão direito a pagar menos impostos os doadores de alimentos e as instituições que coletarem os produtos para doações, bem como agricultores familiares. Os municípios que apresentarem maior grau de insegurança alimentar também terão direito a créditos para formação ou ampliação de bancos de alimentos. O projeto cria ainda o selo doador de alimentos, que será concedido pelo governo a empresas que doarem alimentos, bem como aos produtores rurais, às cooperativas e às associações de produtores rurais. O objetivo é estimular a participação da sociedade na produção, doação, coleta e distribuição de produtos alimentícios. O projeto original, apresentado pelo senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, já tinha sido aprovado pelo Senado. Na Câmara, recebeu parecer favorável do relator, deputado Átila Lira, do PP do Piauí. Ele disse que a proposta ajuda a combater o desperdício de alimentos e a fome no país.
O Brasil vive uma grande contradição em relação a alimentos. Ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e é um dos maiores desperdiçadores de alimentos do mundo. Portanto, nós temos uma distorção muito grande, principalmente num país que milhares de pessoas ainda passam fome. Portanto, senhor presidente, esse projeto ele vem justamente para combater a fome, preservar o meio ambiente e melhorar a questão da economia em relação às perdas.
De acordo com a proposta, poderão ser doados alimentos perecíveis e não perecíveis dentro do prazo de validade, e os alimentos in natura ou preparados, desde que mantidas as propriedades nutricionais e a segurança para o consumo humano. O texto prevê ainda regras para o funcionamento de bancos de alimentos e de instituições para receber e distribuir os produtos. Será obrigatória a presença de profissional legalmente habilitado que ateste a qualidade nutricional e sanitária dos alimentos entregues. O projeto foi aprovado sem votos contrários, de maneira simbólica. Para o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, uma política nacional de combate à perda e ao desperdício de alimentos é uma maneira de diminuir as desigualdades no país.
Um projeto importante que traz no mérito o enfrentamento das desigualdades sociais desse país. Não é possível o Brasil ser uma nona economia do mundo e ser um dos países mais desiguais do mundo.
O projeto também prevê que o doador e a empresa ou instituição que intermediar a distribuição só responderão civilmente por danos causados pelos alimentos quando houver intenção de cometer crime. A proposta que cria uma política nacional de combate à perda e ao desperdício de alimentos seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que permite que a Caixa Econômica Federal crie uma fundação de direito privado sem fins lucrativos. A reportagem é de Verônica Lima.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que autoriza a Caixa Econômica Federal a criar uma fundação com o objetivo de apoiar ações de educação, assistência social, cultura, esporte e outras. O projeto permite que uma empresa pública crie uma fundação privada, modelo parecido com as fundações de apoio que prestam serviços às instituições federais de ensino superior. Assim, a Fundação Caixa, quando criada, será uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O relator, deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, fez alterações na proposta para assegurar mecanismos de transparência e controle, apesar de a legislação atual já prever fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Ele deixou claro na proposta que a fundação está submetida ao controle do tribunal e à lei de acesso à informação. Também criou um conselho curador com representantes indicados pela Caixa, pelo governo e pela sociedade civil. Entre as funções do conselho está a de definir anualmente o percentual de lucro que a Caixa poderá doar à fundação. Foi criado ainda um conselho fiscal, responsável pela fiscalização da gestão financeira da entidade. O texto final também obriga a publicação anual de um relatório de gestão e de demonstrações financeiras auditadas por auditoria independente, bem como a divulgação de todos os contratos, convênios e remunerações dos funcionários e dirigentes. O projeto foi aprovado por 310 votos contra 116, com críticas da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a criação da Fundação Caixa permite a execução de políticas públicas sem os devidos mecanismos de controle.
A gente está criando mais uma fundação que tem natureza de fundo privado para gastar dinheiro público sem fiscalização, sem controle, para fazer política pública. Por que a gente vai tirar dinheiro do orçamento da União se é para fazer política pública? Tem ministério para isso já? Por que a gente vai criar uma fundação privada fora do instrumento de fiscalização e de controle?
O projeto autoriza que a Caixa transfira para a fundação recursos para cobrir os custos e despesas quando houver prejuízo no ano anterior. E os funcionários serão contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A proposta foi defendida por deputados aliados ao governo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que a proposta cria mecanismos para que a Caixa atue em políticas sociais de maneira ágil.
Nós temos a Caixa como a maior articuladora de políticas sociais de todo o Brasil. E o que está se discutindo aqui hoje é construir instrumentos mais ágeis e instrumentos fundamentais para que a Caixa possa atuar do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, como já existem em outros bancos.
O projeto que autoriza a Caixa Econômica Federal a criar uma fundação de direito privado para apoiar ações de educação, assistência social, cultura, esporte e outras, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Verônica Lima.
Trabalho.
Projeto em tramitação na Câmara cria o Programa Nacional de Redução da Jornada de Trabalho para Mães. A proposta de Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, permite reduzir em até 25% a carga horária de mães com filhos de até 6 anos, sem corte proporcional no salário.
Adail Filho explica que o objetivo é equilibrar trabalho e cuidado familiar, manter as mulheres no mercado formal e proteger a infância. O benefício vale para mães biológicas, adotivas ou tutoras, com vínculo de ao menos 2 anos e sem outro responsável recebendo benefício similar.
Previdência.
Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, quer restringir o pagamento de benefícios assistenciais e previdenciários a estrangeiros. A deputada apresentou um projeto que concede o auxílio apenas àqueles que moram no Brasil há pelo menos 5 anos ou contribuem com o INSS.
Daniela Rainer observa que a proposta busca o equilíbrio fiscal e visa proteger o sistema de seguridade social. Ela defende o uso responsável do dinheiro público ao lembrar prejuízo de 40 milhões de reais só em Roraima, causado por fraude relacionada a venezuelanos na concessão do benefício de prestação continuada.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.